Olá! Hoje você vai conferir uma aula de inglês completa com a canção Everything I Do It For You. Super sucesso com Bryan Adams, que fez parte da trilha do filme Robin Hood. Se você curte inglês, música, Bryan Adams, Robin Hood, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another class of your favorite series, Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Eu sou a teacher Milena e hoje nós temos essa aula que é especialíssima porque ela é a aula de Valentine's Day, Dia dos Namorados, que é comemorado em 14 de fevereiro, dia de São Valentim, em muitos países do mundo, na maioria dos países anglófonos e também aqui em Portugal, onde eu moro com My Valentine desde 2018. Então, vou aproveitar já começar essa aula mandando um beijo muito especial para o meu dear husband, que também é meu Valentine, porque husband é um Valentine forever, right? Então, um beijo pro Arley, meu maridão. E essa aula, além de ser especial por ser um Dia dos Namorados, também é um número redondo, é aula de número 160. Olha só quanta aula já tem aqui na série Aprenda Inglês com Música. Então, é sempre bacana quando caem essas aulas assim de número redondo que nos dá aquela noção, às vezes até uma surpresa de uau, quanta aula já tem aqui no canal. E eu vou até aproveitar agora para te dar uma dica, porque de vez em quando alguém coloca lá no YouTube um pedido de uma música que já tá aqui na série. Então, tem duas formas muito bacanas de você explorar melhor a série Aprenda Inglês com Música. A primeira é através das playlists, para quem está assistindo no YouTube ou no podcast. Basta você ir olhando a lista de tudo que já foi postado, todas as aulas lá, ok? Ou então, você pode procurar, por exemplo, no YouTube, lá na barra de busca, você coloca Teacher Milena e o nome da música. Se eu já tiver feito essa aula, ela com certeza vai aparecer nos resultados da busca. E se eu não tiver feito ainda, coloca aí nos comentários a sua sugestão, o seu pedido de música aqui para a série. A gente começa essa aula pela parte 1, com a compreensão da letra, segue para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês, e finaliza na parte 3, com o passo a passo da pronúncia para você ficar cantando bem bonito. Are you ready? Let's go! Bem, a letra diz o seguinte: Look into my eyes. Olhe dentro dos meus olhos. You will see what you mean to me. Você vai ver o que você significa para mim. Search your heart, search your soul. Procure em seu coração, procure em sua alma. And when you find me there, you'll search no more. E quando você me encontrar lá, você não irá procurar mais. Don't tell me it's not worth trying for. Não me diga que não vale a pena tentar. You can't tell me it's not worth dying for. Você não pode me dizer que não vale a pena morrer por isso. You know it's true. Everything I do it for you. Você sabe que é verdade. Tudo que eu faço por você. Look into your heart. Olhe dentro do seu coração. You will find. Você irá descobrir. There's nothing there to hide. Não existe nada lá para esconder. Você também pode imaginar que essas frases estão ligadas. Você irá descobrir que não existe nada lá para esconder. Take me as I am. Take my life. Aceite-me como eu sou. Fique com minha vida. I would give it all. I would sacrifice. Eu daria tudo. Essa frase acaba ficando com um duplo sentido, porque I would sacrifice pode significar eu me sacrificaria, tá? Você não precisaria dizer I would sacrifice myself, tá? Só dizendo I would sacrifice já dá essa ideia de que eu me sacrificaria. Mas como ele também acabou de dizer I would give it all, eu daria tudo, essa ideia de tudo que eu tenho, esse I would sacrifice também poderia ser sacrificar esse tudo, ok? Mesmo não estando ali na sequência, porque, especialmente em letra de música ou às vezes textos mais poéticos, algumas coisas ficam implícitas, tá bem? Então aqui a gente tem esse duplo sentido. Don't tell me it's not worth fighting for. Não me diga que não vale a pena lutar. Por isso a gente pode pensar assim também. A gente vai ver mais sobre essas frases terminando em preposição lá na parte 2, tá? I can't help it. There's nothing I want more. Eu não consigo evitar, ou não posso evitar. Não há nada que eu queira mais. You know it's true. Everything I do it for you. Você sabe que é verdade. Tudo que eu faço por você. There's no love like your love. Não há amor igual ao seu amor. And no other could give more love. Aqui também essa frase a gente tem um duplo sentido, porque em português a gente tem que colocar o gênero, nenhum outro ou nenhuma outra. Mas em inglês esse no other deixa em aberto. Então a gente tanto pode imaginar nenhuma outra pessoa, além dela, da amada dele, poderia dar mais amor, mas também ele poderia estar falando dele próprio, tá? Nenhum outro homem poderia dar mais amor a ela. Tá? Fica também em aberto aqui. There's nowhere unless you're there. Não há nenhum lugar a não ser que você esteja lá. All the time, all the way. O tempo todo, até o fim. Que também pode ser traduzido como por todo o caminho, mas a gente vai ver mais detalhes sobre essa expressão na parte 2. Aí entra o solo da guitarra, ele diz, look into your heart, babe. Olhe dentro do seu coração, querida. E depois, oh, you can't tell me it's not worth trying for. Ah, você não pode me dizer que não vale a pena tentar. I can't help it, there's nothing I want more. Eu não consigo evitar, não há nada que eu queira mais. Yeah, I would fight for you. Sim, eu lutaria por você. I'd lie for you. Eu mentiria por você. Walk the wire for you. Andaria na corda bamba por você. Que é essa ideia de se arriscar. Yeah, I'd die for you. Sim, eu morreria por você. You know it's true. Everything I do, oh, I do it for you. Você sabe que é verdade. Tudo que eu faço, ah, eu faço por você. Linda letra, não é? Muito linda essa letra. E esse tema, essa canção, entrou na trilha sonora do filme Robin Hood, e uma coincidência é que ela foi escolhida pelo Kevin Costner para entrar nesse filme, assim como I Will Always Love You foi escolhida por Kevin Costner para entrar na trilha do filme The Bodyguard, que foi a música da semana passada. E eu selecionei essa música agora para essa semana sem fazer essa conexão. Depois que eu estava estudando sobre a música, sobre as curiosidades, os detalhes, aí fatos interessantes, eu me deparei com esse fato. O que nos leva à conclusão que Kevin Costner sabe escolher música para filme. Lembretes importantes, especialmente para quem é novo aqui no canal. A música tocando com a letra e a tradução passando na tela já foi postada no domingo, tá bem? E vai estar na playlist da 8ª temporada lá no YouTube, logo acima desse vídeo, que é esse que você está assistindo agora. Também vai ser sugerido para você ao final dessa aula. Então, ao longo dessa semana, depois de ter estudado a aula, é muito bacana, claro, que você fique ouvindo a música tocando com a letra e tradução passando na tela para você lembrar de tudo que você está aprendendo nessa aula e também, lógico, para você cantar junto, tá bem? E outra informação importante é que todas essas anotações que estão aparecendo aqui na sua tela ficam disponíveis para você num PDF que você baixa gratuitamente na biblioteca Aprenda Inglês com Música. Você pode fazer download gratuito de todos os 160 PDFs de todas as aulas que já foram postadas até hoje, e a única coisa que você precisa fazer é o seu cadastro gratuito na biblioteca. O link para isso está aí embaixo na descrição dessa aula. E por último, mas não menos importante, se você já virou fã desse projeto gratuito de educação e quer me ajudar a manter a série no ar, saiba que você pode fazer isso se tornando um super colaborador ou uma super colaboradora da série. Para isso, basta você adquirir os super pacotões, ganhando assim a conveniência de acessar as aulas offline, já que fica tudo organizado para você em pastinhas e você faz download da aula em vídeo, áudio e PDF. Ou também você pode fazer uma doação de qualquer valor para esse projeto. Para fazer sua colaboração, basta clicar no link que está aqui nesse card e também na descrição dessa aula. E eu vou adorar ter você de mão dada comigo desenvolvendo esse projeto tão bacana. E vamos seguir agora para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês. E a gente vai começar com o título da música, que também faz parte do refrão, que é Everything I Do it for you. E nesse parzinho de frases, eu quero te chamar a atenção para uma questão muito curiosa, que é o seguinte: muitas vezes a gente organiza as frases em português e em inglês da mesma forma, especialmente aquela regrinha SVO, que é sujeito, verbo, objeto. Só que dentro dessa regra, que é uma coisa assim muito geral, a gente começa a ter vários detalhes, várias situações mais específicas. E aí aqui, nesse parzinho de frases, eu acho muito bacana a gente reparar o seguinte, olha só. Na primeira frase, everything I do, em português a gente tem tudo que eu faço. Então repara que no inglês a gente tem três palavras só, no português a gente tem quatro, ok? Por quê? Porque esse que aparece em português, em inglês seria o that e ele é opcional. E aí tudo que é opcional tende a ser omitido. Então eu poderia dizer everything that I do. Mas já que não é obrigatório, eu omito essa palavra e deixo aí o meu discurso mais fluido, mais dinâmico. Por outro lado, na segunda frase, a gente tem I do it for you e em português eu faço por você. Ou seja, agora é o inglês que ficou com uma palavrinha a mais, que é o it. Por quê? Quem faz alguma coisa, certo? O do, assim como o verbo fazer em português, é um verbo transitivo, ele pede um complemento. Justamente por isso que eu falei, quem faz alguma coisa. Você fica esperando esse alguma coisa. E o que ocorre é o seguinte, aqui, se eu pensar, I do o quê, né? Eu faço o quê? Ora, tudo que eu faço já está implícito, porque já está ali na primeira frase. Em português, pelo fato de já estar implícito, eu não preciso colocar nada. Eu digo simplesmente eu faço por você e eu faço o quê? Ora, tudo já está respondido. Mas em inglês, mesmo estando implícito, eu não posso deixar esse verbo, que é o do, sem o complemento dele. Por ele ser um verbo transitivo, ele pede o complemento. E aí, como eu não posso deixar esse espaço vazio, mas eu também não quero repetir tudo, eu coloco o it só para preencher esse espaço do objeto. Então, em termos de dica de inglês, duas dicas importantes que você pode tirar desse slide e desse trecho aqui. É essa ideia de que o that ali da primeira linha, ele é opcional e por isso então ele não aparece, tá? Everything that I do fica everything I do. Esse que foi omitido. E essa ideia de que um verbo transitivo, um verbo que pede um complemento, por exemplo, quando você diz eu faço o quê? Ou então eu gosto do quê? Certo? Esses verbos que pedem complemento, eles não podem aparecer sem nada, assim como a gente usa em português, tá bem? Mas o que eu achei mais interessante, especialmente aqui nessas duas frases, foi para você começar a reparar isso, ou seja, a gente costuma ter sim uma equivalência em termos de estrutura, mas isso não quer dizer que as frases vão ficar exatamente iguais. Então você tem que se familiarizar cada vez mais com as estruturas do inglês, especialmente pegando essas frases prontas que já vêm nas músicas. À medida que você vai cantando, você vai se familiarizando com elas e aí você começa a não ficar tão dependente ou não ficar esperando tanto aquela equivalência perfeita, elemento por elemento. Aqui também nesse trecho, nós temos uma questão muito interessante, porque muita gente, quando vê uma frase como essa, fala assim: teacher, mas isso é tão confuso terminar a frase com preposição. Olha só: don't tell me it's not worth trying for. You can't tell me it's not worth dying for. E aí, a tradução: não me diga que não vale a pena tentar, você não pode me dizer que não vale a pena morrer por isso. Só que em inglês é muito, mas muito comum terminar frase com preposição. Então, quando eu digo ali, por exemplo, it is not worth dying for, é como se eu dissesse, isso não vale a pena morrer por. Ok? Em português isso soa muito estranho, mas em inglês isso é muito natural, porque eu começo com o meu sujeito, it, e eu monto toda a minha frase a partir do sujeito. Então, isso não vale a pena morrer por. E, na verdade, você, se já estuda inglês, mesmo que há pouquinho tempo, já está muito acostumado ou acostumada com isso. Talvez você só não tenha feito essa conexão, essa relação. Quer ver só? Como é que você pergunta de onde você é? Como você pergunta para alguém, de onde você é? Where are you from? Where are you from? Ou seja, ao pé da letra, o que você está perguntando é: onde você é de? Onde você é de? Mas o que ocorre quando eu vou fazer uma pergunta em inglês com essa palavrinha de pergunta, where, eu não coloco nada antes disso. Certo? A minha palavrinha de pergunta, seja ela where, what, who, ela vai ser o meu primeiro elemento da frase. Então, se eu preciso de uma preposição associada a ela, essa preposição vem lá no final. Então, where are you from? Ok? Outra frase que provavelmente é uma pergunta também, que provavelmente você já conhece. Sobre o que vocês estão falando? Ou do que vocês estão falando? Em inglês, caso você não tenha associado ainda, você vai perguntar: o que vocês estão falando sobre? What are you talking about? What are you talking about? Ok? Então, realmente há esse contraste aí entre o inglês e o português. Em português, a gente não costuma terminar a frase com preposição. Em inglês, isso é muito comum, porque dessa forma eu mantenho minha ordem do início da frase exatamente como é o padrão, ok? Seja começando uma pergunta com uma palavrinha de pergunta, seja começando a frase com o meu sujeito, it's not worth dying for. Ok? Então, sim, existe esse contraste, mas o que eu queria chamar a tua atenção é que, na verdade, provavelmente você já usa isso no seu dia a dia, só que você só se dá conta quando você vê uma estrutura, uma frase que é um pouco mais elaborada, um pouco mais complexa, e aí te chama a atenção essa preposição no final. Aqui eu separei duas expressões que aparecem nessa música que são bem interessantes porque a tradução literal não vai te dar o exato sentido da expressão. E essas expressões são I can't help it e também all the way. Então, na música nós temos I can't help it, there's nothing I want more. E a tradução, eu não consigo evitar, não há nada que eu queira mais. Então, você já viu que I can't help it aqui nesse contexto significa eu não posso, eu não consigo evitar. E não a tradução literal, eu não posso ajudar, ok? Então, é claro que, em alguns contextos, I can't help pode ser eu não posso ajudar. Mas esse it aí já te dá uma boa dica. Claro que esse it poderia ser, não sei, um animal, ok, que você não pode ajudar, mas 99,9% das vezes que você vir I can't help it, isso está ligado a essa ideia de é mais forte do que eu não consigo evitar. E a gente viu isso aqui na série, na bela canção I can't help falling in love com Elvis Presley. Outra expressão que aparece aí também é all the way. A frase diz all the time, all the way. O tempo todo até o fim. E esse all the way, então, você vê que eu não traduzi literalmente por todo o caminho, tá? Que seria a tradução literal e que não tá distante da ideia da expressão, só que a expressão tem um plus, sabe? Que é o seguinte: quando você diz all the way, seria por todo o caminho. Com tudo que isso incluir, no matter what, tá? Tipo, haja o que houver. Então, se eu disser, por exemplo, I'm with you all the way, eu estou com você e não abro, sabe? Tô contigo e não abro, tô com você até o final, tô com você por todo o caminho. Então, você pode realmente contar comigo, aconteça o que acontecer. E, inclusive, eu vi exemplos dessa expressão em contextos até bem mais simples e do dia a dia. Por exemplo, sabe aquela carrocinha de cachorro quente? No Brasil tem muito, que você pode pedir completão, pode ser com milho, ervilha, queijo, molho, batata palha, sabe? Com tudo. Então, você poderia pedir um hot dog que fosse all the way. All the way é com tudo que tem direito, é o completão mesmo. Ou seja, essa expressão ela realmente dá essa ideia que não vai faltar nada, tá tudo incluído ali. Uma frase que causa confusão aí em muita gente é take me as I am, take my life, até porque a tradução ficou um pouquinho diferente. Aceite-me como eu sou, fique com minha vida. O verbo take é um verbo que sim tem vários significados, tá bem? Mas se a gente for avaliar aqui, a gente tem variações de um mesmo significado, que é até o mais comum do verbo to take, que é pegar. Então, quando eu digo pegue, eu também, dependendo do contexto, pode dizer fique com isso, aceite isso, receba isso, certo? Eu estou te dando alguma coisa e eu tanto posso usar pegue como essas outras variações. Então, aqui eu ajustei de acordo com a frase, tá? Mas se a gente fosse falar assim, sem muito ajuste, seria pegue-me como eu sou, pegue minha vida. Tá bem? É para você pegar, tô te dando e é para você pegar. Mas como eu posso ter essas outras opções aí de tradução, dependendo do contexto, é muito mais interessante eu dizer take me as I am, tipo receba-me como eu sou ou aceite-me como eu sou. Take my life. Eu tô te dando a minha vida. Então, fique com a minha vida. Fica mais bonito do que pegue minha vida, ok? Mas repara que aqui a gente não fugiu desse significado do take com ideia de pegar, tá bem? A gente só variou um pouquinho na tradução, mas são todas ideias de pegar. E agora um ponto muito bacana, especialmente para quem ainda é iniciante no inglês, mas se você não é iniciante, vai fazer uma boa revisão, que é do verbo modal would. Olha só, a gente tem aí quatro frases seguidas. I would fight for you, I'd lie for you, walk the wire for you, yeah, I'd die for you. Então eu lutaria por você, eu mentiria por você, andaria na corda bamba por você, sim, eu morreria por você. E o que está muito bacana nessa sequência de frases é que a gente tem o would inteirinho ali, completinho, na primeira frase, I would fight. Na segunda, ele já está contraído, I'd lie. Então você já vê que o apóstrofo D é a contração do would. Já na terceira frase, walk the wire, ele nem apareceu, mas já fica implícito que é I would walk the wire for you. Ele vem numa sequência de coisas que ele would do, que ele faria, certo? Então já está implícito aqui, mas por questão de métrica, de não caber ali na letra da música, ficou de fora. E no final, I'd die for you, que você nem ouve porque esses dois Ds vão juntar e vai ficar I'd die for you, eu morreria por você. E o que é esse would? Bom, would é um verbo modal. Happy face, mais uma vez, a gente andou tratando de will, que também é um modal. Então, would é um outro verbo modal. Os alunos do intensivo já sabem que verbo modal é felicidade pura. Por quê? Os verbos modais não sofrem alteração, tá? Podem ser usados com todas as pessoas, plural e singular, I, you, he, she, they, e ele vai sempre se manter igualzinho. Ele sempre vem acompanhando outro verbo, tá? E nunca tem um to entre o modal e esse verbo que o modal acompanha, tá bem? E aí, no caso específico do would, o que é que ele significa? A terminação ria, ele adiciona a esse verbo que ele vem acompanhando a terminação ria. Então, se você pega um verbo, por exemplo, como lutar, que é o verbo to fight, quando você diz would fight, lutaria. Ok? Mentir, que é o verbo to lie, quando você diz I would lie, mentiria, ok? E isso para todos os verbos. E como eu disse, você pode usar com qualquer pessoa. Então, percebe que em português, se eu digo eu mentiria, soa bem diferente de nós mentiríamos. Percebe que a minha terminação mudou totalmente. Eu tenho que ter esse conhecimento da conjugação. Já em inglês, não. Esse futuro do pretérito que eu formo com o verbo would, eu vou fazer para todas as pessoas com would. Então, se a gente volta lá para o verbo to fight, lutar, eu lutaria. I would fight. Ela lutaria. She would fight. Eles lutariam. They would fight. Nós lutaríamos. We would fight. Parece bom demais para ser verdade, né? Mas é verdade, pode acreditar. Por isso os verbos modais são tão maravilhosos e por isso até é muito bacana você pensar sobre essa perspectiva que há muitos conceitos gramaticais que, na verdade, são verdadeiros atalhos. Às vezes as pessoas pensam assim, ai, mas a gramática leva muito tempo, ai, eu lá quero saber o que é verbo modal, eu só quero saber usar. Mas, na verdade, tem alguns conceitos como esse que são muito simples e que, sabe, te dão um clique. Quer dizer, falou verbo modal, você já sabe dessas regras todas, tá? Todo modal não sofre alteração, pode ser usado com todas as pessoas, sempre vem acompanhado de outro verbo, não tem to entre esse verbo e outro. Então, já é um kit de informações que vem na sua só de saber que aquele verbo é um verbo modal. E eu sei, concordo com você, que tem uma série de termos gramaticais que, na verdade, não nos prestam esse serviço. Tem uma porção de coisas mesmo na gramática que acabam só gastando nosso tempo sem facilitar a nossa vida. Ou seja, assim como tudo na vida, é muito importante você saber separar o que é útil do que só vai te fazer perder tempo. E isso é uma parte importantíssima da minha pesquisa enquanto professora. Então, quando você está assistindo a uma aula aqui da série, pode ter certeza que você está consumindo um conteúdo que foi muito bem pensado, muito bem trabalhado, tem muita pesquisa e metodologia por trás desse conteúdo para te trazer realmente o que há de melhor em termos de eficácia e de preferência de uma forma muito leve e muito divertida. E é claro que isso não seria diferente no intensivo de inglês da Teacher Milena. Esse é o meu curso de inglês passo a passo, que começa do zero e, como eu sempre digo, é o meu melhor e mais completo projeto para iniciantes ou enferrujados. E sim, realmente você pode nunca ter estudado inglês na sua vida e entrar no intensivo. Eu garanto que você não vai ficar perdido nem perdida. Mas o que é mais bacana é que eu tenho recebido cada vez mais alunos que não são iniciantes e que, na verdade, nem estariam enferrujados. Muitos deles estavam até em outros cursos quando se inscreveram no intensivo de inglês da Teacher Milena. Mas a metodologia do meu intensivo é tão diferente, o curso é tão leve, tão divertido e, ao mesmo tempo, te ensina tanta coisa que eles realmente consideram o intensivo de inglês da Teacher Milena como tendo sido o curso de inglês que eles fizeram na vida. Eu tenho vários desses depoimentos no meu canal do YouTube, mas eu vou ler para vocês agora um que a Inês me mandou essa semana e ela está concluindo o curso intensivo agora mesmo. A Inês disse: "Uhul! Aprendi inglês!" com vários pontos de exclamação. Orgulhosamente eu digo isso. Depois de anos da minha vida estudando inglês, a metodologia e a didática da Teacher Milena me mostraram que esse negócio de falar inglês é fácil. É isso mesmo, Inês! Um beijo grande para você. Parabéns, estou muito contente, muito feliz por você. A Inês, inclusive, mandou um vídeo também contando sobre a experiência dela. Eu vou postar o vídeo tanto no YouTube quanto no Instagram, que eu acho super bacana compartilhar as experiências dos alunos. Mas, resumindo, é isso que a Inês falou. Se você tem acesso a uma metodologia que faça sentido para você, uma teacher que você gosta, com aulas que você gosta de assistir, você simplesmente aprende. É isso que acontece. Então, se você quiser se juntar a nós no intensivo de inglês da Teacher Milena, clica aqui nesse card ou no link que está aí na descrição dessa aula. E se não houver vagas no momento em que você visitar o site, preencha o cadastro de lista de espera que eu te aviso assim que eu tiver uma vaga para você. Let's move on now to part 3 to get you singing this song beautifully. Sim, vamos seguir agora para a parte 3, para deixar você cantando Everything I do it for you, bem bonito. E com relação a sotaque nessa música, o Bryan Adams é canadense, então o sotaque canadense, de maneira geral, porque o Canadá é muito grande, mas de maneira geral ele se assemelha mais ao sotaque americano. Só que é claro que a gente tem variações, e aqui nessa música, uma coisa que é interessante você reparar é que o Bryan Adams faz os R's finais das palavras um pouco parecido com o inglês britânico, ou seja, não enrolando os R's. E a gente já viu aqui na série, inclusive, alguns cantores americanos fazendo isso. Por quê? Provavelmente para que não tenha aquela alteração da nota no final. Porque, por exemplo, se eu canto Don't tell me it's not worth trying for, é uma coisa, mas se eu fizer o R enrolado, eu vou ter uma alteraçãozinha no final, olha só. Don't tell me it's not worth trying for. Percebe que a nota altera? Então, muitas vezes essa escolha pode ser realmente estética, tá bem? E não uma questão de sotaque local. Começando então, look into my eyes, sem mistério aqui, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul. Aqui a gente tem um R que é meio enrolado, meio não enrolado, sabe? A gente não tem nem search your heart, search your soul, como a gente teria no inglês mais britânico, mas a gente também não tem search your heart, search your soul. É um meio do caminho, tá? Lembrando que isso eu tô te passando para que você fique mais atento, atenta, consiga desenvolver aí essa abertura para ouvir essas variações e conseguir compreender todas elas, tá? Na hora de você cantar ou falar, não existe certo e errado para esses casos. Quando a gente fala de sotaque, existem apenas variações, tá bem? Não tem um sotaque que é o correto e outro que é o errado. Então, aqui, pensando nesse R no meio do caminho, search your heart, search your soul, and when you find me there, you'll search no more. Don't tell me it's not worth trying for. Super importante aqui, don't tell. É claro que você vai ligar esses dois T's. Don't tell me. E esse it, not, esse it tem que estar aí, mas você quase não ouve, tá? Até porque, como ele contraiu it com is e o not, que é a palavra de negação, ficou fora da contração, não ficou it isn't, e sim it's not, o not acaba ganhando o peso, tá? Então você tem it's not worth, ok? It's not. É bem sutil esse it, tá bem? Então você nem se prende muito em ouvir it, e nem se preocupa muito em falar também esse it com muito peso, tá bem? Então, don't tell me it's not worth trying for. Worth, ok? TH, só com arzinha. It's not worth trying for. You can't tell me it's not worth dying for. Mesmos macetes aí nessa segunda linha. You can't. Tell, junta, you can tell me it's not worth dying for. You know it's true. Everything I do it for you. Look into your heart. Aqui ele também não dá aquela enroladinha, your heart. You will find there's nothing there to hide. Uma sílaba para cada notinha, sem mistério aqui. Take me as I am, take me as I am, take my life. I would give it all. Aqui, rarara no it all, ok? I would give it all. I would sacrifice. Aqui a gente tem frases bem parecidas com outras que já apareceram. Don't tell me. It's not worth fighting for. I can't help it. There's nothing I want more. You know it's true. Everything I do it for you. There's no love like your love. And no other could give more love. Aqui, se você estivesse falando essa frase, você falaria could give more love. Mas na música, o more ficou mais forte, né? Could give more love. Ok? There's nowhere unless you're there. Lembrando aqui que esse you are, quando você contrai, soa praticamente como o possessivo your. Ok? Então, unless you're there all the time, all the way. Yeah. E aí, lá no meio do solo de guitarra, a gente tem essa frase: Look into your heart, babe. E depois, para fechar de novo, uma repetição de frases que já apareceram: Oh, you can tell me it's not worth trying for. I can't help it. There's nothing I want more. Yeah, I would fight for you. I'd lie for you. Lembra que a gente viu na parte 2 que esse would aparece completinho aqui na primeira frase e depois ele tá contraído. I'd. Só que eu tô marcando esse D aqui, I'd, porque eu não tô falando nada depois. Na hora que você junta na próxima palavra, I'd lie, ok? I'd lie for you. Walk the wire for you. Yeah, I'd die. I'd die. Junta, não dê só. Você nem ouve o dedo would. I'd die for you. You know it's true. Everything I do. Oh, I do it for you. E essa foi a aula de hoje aqui na série Aprenda Inglês com Música, especial de Dia dos Namorados com Bryan Adams. Dia dos Namorados, Valentine's Day, certo? Nos países anglófonos, na Europa, em muitos países, na verdade, comemora-se o Dia dos Namorados no dia de São Valentim, 14 de fevereiro. Quem está no Brasil já pode ir aprendendo essa canção para cantar para seu amado, para sua amada, no 12 de junho. Ou em qualquer outro dia do ano, afinal, todo dia é dia de demonstrar seu amor. Antes de eu ir embora, quero te fazer um convite super especial para me seguir lá no Instagram, no @teacher.milenagurgel, porque as aulas completas só vêm para cá, para o YouTube e para o podcast, para quem está ouvindo no podcast. Mas, por outro lado, no Instagram a gente consegue ter uma comunicação mais informal do dia a dia, através dos stories. Eu faço também as enquetes, compartilho várias curiosidades do backstage aqui do trabalho, da seleção das músicas, também responder às vezes algumas dúvidas que vocês têm nos quiz da série Aprenda Inglês com Música, da review Aprenda Inglês com Música. Então, todo dia tem review, todo dia tem quiz. Quando alguém tem dúvida, começa a comentar ali, eu já coloco nos stories um esclarecimento sobre aquela dúvida. É muito bacana, acho que é o complemento perfeito para você que acompanha a série Aprenda Inglês com Música no YouTube ou no podcast. Me segue lá no Instagram também para a gente ir desenvolvendo mais conteúdo e se conhecer melhor também, por que não, ao longo da semana. E se você quiser conhecer todos os meus projetos para te ensinar inglês sempre de maneira divertida e eficaz, é claro, dá uma olhada lá no site www.teachermilena.com. Lá você faz seu cadastro e acessa a biblioteca Aprenda Inglês com Música com todos os PDFs de todas as aulas de todas as temporadas aqui da série. Pode também apoiar esse projeto, seja comprando o pacotão ou fazendo a sua doação, além de ficar sabendo mais sobre o intensivo de inglês da Teacher Milena e também o Teacher Milena Flix, que é o meu programa de assinatura para alunos a partir do nível intermediário. Então, Intermediate, Upper Intermediate, Advanced, todos vocês são muito bem-vindos lá no Teacher Milena Flix. E para você conhecer mais sobre esse projeto, tem inclusive uma aula grátis esperando por você. Visita a página do Flix, assiste a aula completa. Se você gostar, já pode fazer sua assinatura hoje mesmo. E a partir do momento que você faz a assinatura, você acessa todo o catálogo de aulas que já estão disponíveis. Já são mais de 100 aulas. E agora temos uma super novidade, uma aula ao vivo comigo no Zoom todo mês. Se você gostou dessa aula, é claro, deixa seu like aí. Aproveita para compartilhar essa aula. Aliás, acabei de ter uma ideia fantástica, hein? Você pode compartilhar essa aula com aquela pessoa, you know, that very special person, que você ainda não teve coragem de se declarar. E aí você tem maior pretexto, assim, olha, caramba, olha essa aula aqui da Teacher Milena, muito legal, aprende inglês com música. E ela fez essa aula aqui por causa do Valentine's Day, que foi o dia dos namorados, olha só que legal. E aí, olha, já abre aí uma oportunidade para você fazer sua declaração, hein? Mas independente de pretextos e declarações, você pode compartilhar essa aula com todo mundo que você acha que vai gostar, ok? E aproveita, deixa um comentário aí pra mim, que eu adoro ler os comentários de vocês. Um grande beijo e é claro que eu te espero pra mais uma aula na semana que vem, aqui na série Aprenda Inglês com Música. See you! There's no love like your love, and no other could give more love. There's nowhere unless you're there all the time.